Olá, Thiago, tudo bem?
Olá, Luciana, tudo bom e contigo?
Tudo certo. Thiago, existe algum risco de o senador Sérgio Moro ter o mandato cassado?
Luciana, ouvinte da CBN, eu trouxe até essa notícia barra comentário, barra situação do momento, para que o nosso ouvinte consiga compreender como está esse andamento da possibilidade de um processo de cassação do atual senador Sérgio Moro. Por quê? Quando houve o processo de cassação do Deltan Dallagnol, que a gente já comentou mais ou menos uns 10, 15 dias por aí, aqui na CBN Maringá, logo surgiram os rumores de que o Sérgio Moro era o próximo, agora ele é a bola da vez, ele é o próximo a ser cassado, chegou o momento dele, agora vamos pegar o Sérgio Moro. E aí tem algumas notícias já circulando na internet, as pessoas comentando sobre essa possibilidade de cassação. Vamos lá então colocar três pontos aqui. O que está movendo a possibilidade do pedido de cassação do Sérgio Moro, um caso precedente e quem assumiria no caso de ele vir a ser cassado. Então, o que está acontecendo? Nós temos aí duas ações movidas contra a candidatura do Sérgio Moro. Uma é aquela federação do PT, PV e PCdoB, aqui do estado do Paraná, e a outra é do PL. Então, existem duas denúncias aí, na verdade. Em primeiro lugar, a questão da pré-campanha que ele fez para a presidência da República e um possível abuso de poder econômico. Então, a argumentação de que ele estava gastando muito dinheiro na campanha eleitoral para a presidência da República e isso teve um abuso de poder econômico quanto à campanha do Senado no Paraná, que não colocou ele na questão de igualdade perante aos demais candidatos. Então, esse é o primeiro aspecto. E também há uma acusação de caixa 2, né, que ele acabou fazendo ali um caixa 2 durante esse período de campanha, além também da questão envolvendo a transferência do domicílio eleitoral do estado de São Paulo para o estado do Paraná, que havia uma discussão já no período do registro de candidatura do Sérgio Moro. Se o ouvinte perguntasse para mim, Thiago, no limite, quem teria mais questões para ser cassado, o Moro ou o Deltan? Já disse isso até nos bastidores aqui para alguns amigos, o Deltan tinha mais indícios do que o Sérgio Moro. As acusações, pelo menos a meu ver, eu que sou distante aqui do tópico jurídico, mas tenho relação com o direito quase que diariamente, as acusações contra o Sérgio Moro estariam um pouco mais favoráveis ao Moro do que à cassação, então nós não teríamos assim uma força tão expressiva para, de repente, caçar o Moro e tirá-lo da jogada política. Então, o Moro teria menos elementos do que aqueles levantados contra o Deltan, até porque isso parte de uma interpretação jurídica e não de uma interpretação política dos fatos. Então, do aspecto jurídico, diríamos que o Deltan teria mais condições. Do aspecto político, os dois estão em pé de igualdade, até porque os dois são personas não gratas em relação ao governo federal e também me parece que boa parte do judiciário brasileiro, até porque as sentenças proferidas pelo Moro, quando ele era juiz, foram todas anuladas e isso deu a condição, inclusive, do atual presidente da República disputar a eleição de 2022 e ser eleito também o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é o primeiro momento para o nosso ouvinte compreender, essas são as acusações e esses são os polos que estão movendo as acusações contra o Sérgio Moro, os processos contra ele, senador da República. Segundo momento. O que nós temos de precedente aí em relação a isso, né? Em 2018, na eleição do Senado, a ex-juíza Selma Arruda disputou as eleições no Mato Grosso e foi eleita. Inclusive, ela foi chamada na época de Moro de Saias. Eu até usei alguns exemplos aqui em relação ao caso dela e ela acabou sendo cassada pelo motivo de ter contratado uma pesquisa eleitoral na pré-campanha de 2018, ter pago com recursos próprios e não ter declarado isso lá na disputa de 2018. Acompanhei bem esse caso de perto, e aí por ela ter feito esse crime eleitoral, ela foi cassada no Mato Grosso, e aí existem duas consequências possíveis, e aí é onde eu gostaria de chegar no terceiro momento desse nosso comentário aqui de hoje no Assunto é Política. Então, falei do primeiro momento, das acusações movidas, do segundo momento, um precedente, né, que nós tivemos uma senadora cassada no Mato Grosso nos primeiros meses de mandato, já em 2019, e aí o terceiro momento é aquela clássica pergunta, quem assume a vaga deixada por Sérgio Moro? Nós temos duas linhas de interpretação se caso o Moro for cassado. Em primeiro lugar, a questão para o Senado, a eleição para o Senado, ela é feita por uma chapa completa. Ela é uma eleição majoritária dentro do Poder Legislativo. Normalmente no Poder Legislativo, quando o político perde a cadeira, quem assume é o seu suplente, ou seja, aquele que veio logo na sequência dentro do seu partido. Isso acontece nas eleições para deputado estadual, deputado federal e também para vereador, exceto nesse caso do Deltan Dallagnol, que houve uma nova interpretação do fato em que o segundo colocado não havia feito aqueles 10% do quociente eleitoral, Luiz Carlos Rauli, e aí o Podemos entrou com um pedido para o Rauli assumir a cadeira, que foi indeferido agora nesse final de semana. Só para atualizar o nosso ouvinte também em relação a esse caso do Deltan. E aí há essa disputa no Senado, quanto à chapa, né, é registrada uma chapa com o senador e com os seus suplentes, uma disputa majoritária, e isso faz com que o senador não tenha um suplente na sequência dos votos, mas sim que a chapa toda fosse cassada. Então essa é uma primeira linha de interpretação, de que cairia o Moro e também os seus dois suplentes. Sem chapa e sem suplente, consequentemente, quem assumiria a cadeira seria o segundo colocado na disputa, que é um desses personagens, inclusive, que está movendo a ação pelo PL, que é o Paulo Martins, que foi o segundo colocado na disputa para o Senado nas eleições de 2022. Então há uma linha de interpretação de que quem assumiria a vaga numa possível cassação do Sérgio Moro seria o segundo colocado, Paulo Martins, que inclusive está movendo o processo contra a candidatura do Sérgio Moro. Né? E aí é curioso o fato do Paulo Martins e o PL do Paraná estar movendo esse processo, porque no segundo turno da eleição presidencial, quem estava no debate assessorando o Bolsonaro contra o Lula? O Sérgio Moro. Né? Quem estava lá presente junto com o bolsonarismo dentro do PL? O Sérgio Moro. A época até fiquei bastante confuso, fiz até um Twitter na época, e até comentei aqui na CBN Maringá o seguinte, né? Nossa, como que o Paulo Martins está pedindo para caçar a candidatura do Moro e qual que ficou a posição do Paulo Martins dentro do Partido Liberal, tendo o Moro assessorando o presidente da República, que o Paulo Martins apoiou nas eleições de 2022 e foi o seu fiel escudeiro e cabo eleitoral no Paraná. Então é uma questão que até então não foi respondida. Então há a possibilidade, por exemplo, do Paulo Martins vir assumir. Mas há também aquilo que aconteceu no próprio estado do Mato Grosso, com a cassação da ex-juíza Selma, que era senadora, de haver uma eleição suplementar, que essa é uma possibilidade que as pessoas estão trabalhando mais, né? Na especulação do bastidor político, se caso Sérgio Moro vir a ser cassado, nós teríamos uma eleição suplementar ao Senado, ou seja, uma nova eleição, porque uma porcentagem X não foi ainda cumprida do mandato, portanto nós não teríamos suplente, teríamos uma nova eleição com vários candidatos aí disputando. Aí, com uma nova eleição, há uma nova regra do jogo e há também um novo componente da disputa desses candidatos. Quem poderia disputar? Qualquer brasileiro com mais de 35 anos de idade, filiado num partido político, podendo vir a disputar a eleição. Pode ser o Paulo Martins? Pode. Pode ter a volta da candidatura do Álvaro Dias? Pode. Podemos ter a Rosane de novo candidata? Sim. Podemos ter a Desirê Salgado? Sim. Ou até mesmo, quem sabe, um deputado federal, aí, deputado estadual, querendo disputar a eleição para o Senado. Então é uma nova eleição, um novo certame, com uma nova regra e essa nova possibilidade dessas candidaturas. Então são esses vários ingredientes, né, Luciano? Eu quis trazer aqui para o nosso ouvinte, porque eu recebi várias e várias perguntas essa semana aí de amigos, questionando, querendo compreender como está a situação do Moro. Então eu trouxe a atualização, as possibilidades e as consequências daquilo que pode ocorrer daqui para frente com o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro.
Tá certo. Thiago, muito obrigada, hein? Até amanhã.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. E até amanhã.